Muito bem, senhoras deputadas e senhores deputados, estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início aos trabalhos da ordem do dia com início às 12 horas. Cristina, está aí a deputada Mariana Mortágua?
Já saiu.
Foi embora? Mariana, vem à reunião? Não? Está bem, está. Muito bem. Entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 263, não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade dos presentes, na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 174/13 do Governo, que formula e amplia o sistema de informação da Organização do Estado. Tenho um pedido de adiamento por parte do grupo parlamentar do PCP. Senhor deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, era só para reafirmar aquilo que foi dito por e-mail a semana passada, que o grupo parlamentar do PCP iria pedir o adiamento desta discussão e votação na especialidade, visto que a deputada que acompanha isto, a deputada Rita Rato, se encontra no estrangeiro em missão parlamentar e, portanto, estaremos em condições de fazer isto para a semana.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 180 do Governo, alteração de diversos códigos fiscais. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Era para informar que o parlamentar do PS pede o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Muito bem, assim será. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia COM 2019-192, proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva 2006-112-CE relativa ao sistema comum do imposto sobre valor acrescentado e a diretiva 2008-118-CE relativa ao regime geral dos impostos especiais de consumo no que respeita ao esforço de defesa no âmbito da União Europeia. O entendimento foi o de que um relatório para ambas as diretivas era o mais adequado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade ficou encarregue do relatório sobre ambas as diretivas. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É uma, apesar do nome longo, a iniciativa europeia é relativamente simples. A diretiva do IVA e a diretiva dos impostos gerais de consumo limitam a legislação dos Estados no que toca às isenções que podem criar em um e outro desse tipo de impostos. Há uma isenção que está prevista no Tratado NATO para as compras de bens por forças militares que estão a operar fora do seu território, e essa isenção é acolhida pela diretiva IVA e pela diretiva dos impostos especiais de consumo. A presente diretiva pretende legislar uma isenção semelhante a essa, ou seja, uma isenção da qual aproveitam forças militares que estão a operar, ou estacionadas mais fora do seu território, quando estejam a operar no âmbito da política comum de segurança e defesa. Ou seja, na prática, o regime aplicável a forças estão fora do seu país de origem, num outro país da União Europeia, no âmbito da política comum de segurança e defesa, será um regime fiscal na aquisição de bens equiparado ao que usufruem as forças da NATO. No que toca aos princípios da subsidiariedade, bom, A diretiva é necessária na medida em que os Estados não podem legislar isenções, a não ser que a diretiva o permita, e no que toca à questão da proporcionalidade da medida, essa verdadeiramente é uma questão de execução da política de segurança comum. Eu acrescento aqui apenas que não é desproporcionada na medida em que é a mesma solução que já existe para o caso da NATO. E é só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pela elaboração deste parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o deputado Fernando Rocha Andrade, relator deste relatório. Nós, em relação a esta diretiva, que prevê uma isenção para as compras de serviços e bens das Forças Armadas de qualquer Estado, parte de missões integradas na NATO e nas políticas comuns de defesa da União Europeia, nós somos contrários a esta diretiva. Consideramos que não há a necessidade de haver um exército europeu, e isto é um passo nesse caminho, e consideramos que a defesa nacional é um dos pilares da soberania e que deve ser assegurada pelos Estados, e nomeadamente pelo Estado português. Também não consideramos que a União Europeia se deva afirmar como pilar europeu da NATO e aumentar as interligações militares e de defesa entre a União Europeia e a NATO. Depois também queríamos assinalar que não há semelhante regime de isenção para missões comuns de outras áreas, nomeadamente apoio ao desenvolvimento, educação, outras áreas que poderia haver também regime comum, regime semelhante, mas que se aplica aqui apenas à parte militar e, portanto, isto confirma o rumo militarista que a União Europeia tem assumido nos últimos anos. Por fim, o nosso voto contra este parecer prende-se não só com a nossa oposição a estas duas diretivas, mas também à consideração de que viola o princípio da subsidiariedade, porque, na nossa opinião, a defesa de cada Estado deve ser assumida por cada um dos Estados e não a um nível europeu, e, portanto, nessa consideração do princípio da subsidiariedade, iremos também votar contra este parecer, não deixando de cumprimentar o deputado relator, mas devido a estes motivos o nosso voto será contrário. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para cumprimentar, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado relator, para dizer, embora seja perfeitamente legítimo, que a intervenção que o Grupo Parlamentar do PCP fez, e o CDS já o fez noutras alturas, de quando as matérias são tratadas aqui na Comissão de Orçamento, por terem relação com o objeto desta Comissão, mas terem razão fundadora em matérias acompanhadas por outras comissões, também já aconteceu votarmos contra exatamente por isso. Não é o caso. Do nosso ponto de vista, há uma diferença substancial entre missões da União Europeia e um exército europeu e, portanto, essa é uma discussão para ter na área da defesa e, obviamente, que relativamente àquilo que é a relação da União Europeia com a NATO, temos uma visão totalmente diferente daquela que tem o PCP e, portanto, votaremos favoravelmente este relatório pela qualidade formal do mesmo e também pela substância que não nos merece objeção nestes termos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Verdadeiramente muito pouco acrescentar, agradecer os cumprimentos e dizer que, de facto, a questão, esta é uma questão instrumental, porque a questão da política de segurança e defesa comum, como disse o Deputado João Almeida, é apreciada num outro contexto que não o deste, e eu limitei-me a dizer que, dando de barato a existência dessa política, então uma solução aqui idêntica à solução NATO é uma solução cuja proporcionalidade e cumprimento do princípio da subsidiariedade seria, para mim, evidente, sem prejuízo, naturalmente, da posição de cada um sobre a existência dessa mesma política de segurança comum, mas que fica um pouco fora do objeto do parecer que nos é pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado, dando de barato e dando de caro que essa matéria está assegurada não só no âmbito do Tratado sobre Funcionamento, mas também, mas sobretudo no Tratado da União Europeia. E, efetivamente, trata-se de uma questão de legalidade face ao direito da União Europeia e também face ao direito nacional, na relação que é estabelecida entre ambas as ordens jurídicas, mas, efetivamente, é meu entendimento também que o princípio da subsidiariedade não é aqui posto em causa, tendo em conta o quadro normativo da União Europeia. Outra coisa é a intenção quanto ao quadro normativo da União Europeia e as posições do grupo parlamentar do PCP, portanto julgo que estamos em condições de votar este relatório sem ferir a legalidade da União Europeia e sem ferir também as competências que são internas. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? O relatório foi aprovado com o voto contra do PCP, a ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Entramos agora no ponto 5 da ordem de trabalhos, definição da metodologia de apresentação da proposta de lei número 190, cria e regula o funcionamento do Sistema Nacional de Supervisão Financeira. Senhor Deputado António Leitão Amar, por favor.
Senhor Presidente, nós estamos aqui no PSD a tentar fazer um esforço para comprimir a um número razoável o número de entidades que achamos que devem ser ouvidas. Ouvidas presencialmente, sem prejuízo de se poder ir perguntando se os parceiros escritos se reportam, apesar de se reportarem um anteprojeto, se ele mudou substantivamente, nós não conhecemos. Mas estamos a tentar fazer esse reporte. Uma proposta de lei deste tipo era passível de ter, assim, não sei, 40 audições entre personalidades, instituições. Nós estamos a tentar moderar o pedido, mas para esse efeito nós não conseguimos terminar esse exercício. Podíamos adiar para a próxima semana e para na próxima semana podermos aprovar da nossa parte a lista de audições.
Bem, Sr. Deputado, é aliás um putestativo e, portanto, resulta adiado este ponto de ordem de trabalho de definição da metodologia da apreciação. Sr. Deputado Paulo Sá?
Só para precisar, a proposta foi de adiamento do ponto ou fixação de uma, de uma data para a apresentação das
adiamento
propostas?
Adiamento do ponto.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira?
Bom, apesar de se adiar o ponto, por exemplo, do estativo, eu não consegui perceber muito bem a metodologia que vai ser adiada, ou seja, o deputado Tomar disse que o PSD precisava de mais tempo para equacionar as entidades, mas este é um exercício que todos temos que fazer, não é? Os grupos parlamentares e o deputado não inscrito. Portanto, em que medida é que depois, na próxima reunião, nós estaremos habilitados a fazer esse exercício? É a questão que eu me coloco, não é? Sem haver informação prévia a essa reunião, deixo esta questão.
Muito obrigada. Oh, Sr. Deputado, o pedido de adiamento foi o pedido de adiamento relativo à definição da metodologia e é um direito potestativo e, portanto, o ponto resulta adiado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, sem prejudicar o adiamento da matéria substancial, a primeira vez que isto viesse na ordem de trabalhos, nós iríamos reiterar aqui o que dissemos em plenário. Parece-nos não só difícil, como eventualmente até irresponsável, fazer um processo legislativo desta natureza, com as implicações que tem e com a complexidade técnica que tem, num período que até ao final da legislatura tem exatamente um mês. Nós teremos o último plenário no dia 19 de julho. Estamos a 19 de junho. Achar que se faz, e lá está, não é considerar um mês para isto, porque nós temos muitos outros processos a correr nesta, noutras comissões e até em plenário. Portanto, obviamente que o Governo tem toda a liberdade de agendar, agendou
quando entendeu e quando pôde, do ponto de vista dos parceiros que tinha que pedir previamente. Agora, nós dissemos-lhe em plenário e reiteramos-lhe aqui, parece-nos muito difícil fazer com a responsabilidade que exige este processo legislativo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo do adiamento, que está verificado, que é um direito protetivo, cabe ao PSD, como é evidente, esta questão colocada pelo Sr. Deputado João Almeida é altamente relevante, porque mesmo que não houvesse adiamento, já estávamos perante um calendário extremamente difícil. E também porque existe um grupo de trabalho que ainda está ativo, que da supervisão financeira, da supervisão bancária, acho que é assim que se designa, por onde se calhar também pode cair, prosseguir a PPL seguinte do ponto 6, ou se a PPL em causa da supervisão não cair no grupo de trabalho, esta aqui, se calhar, pode ser tratada no plenário da Comissão, em vez de ir ao grupo de trabalho, se ninguém propor um tratamento na especialidade mais complexo do que é habitual, porque nós, por hábito, encaminhamos para os grupos de trabalho aquelas especialidades mais demoradas e mais complexas, não é? Não sei se o deputado João Almeida estava a propor, se decidíssemos definitivamente não prosseguir com a especialidade, acho que temos que prosseguir com a especialidade, é isso que eu queria dizer. Se a opção for descer ao grupo de trabalho, na próxima semana, se a decisão for essa, terá o grupo de trabalho que recolher as propostas de audições, presenciais, escritas, pareceres escritos, e depois tentar calendarizar, e se não for possível que tudo se realize durante esta sessão legislativa, finalizar com um relatório a dizer isso. Portanto, acho que é o que está ao nosso alcance.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, a minha preocupação foi, sobretudo, não queria adiantar metodologia nenhuma, foi simplesmente dar aos colegas uma palavra adicional, até por respeito, o que é que estava subjacente ao nosso pedido. Podia ter só dito adiamento potestativo. Ainda há pouco o Sr. Deputado Paulo Sá explicou, e respeitosamente, porque é que pediu o adiamento num certo ponto. Enfim, tem procurado fazer o mesmo e não... portanto, eu não vou, não é em podemos, nem devemos, dado este pedido de adiamento potestativo, deliberar seja o que for sobre que matéria. É evidente que eu creio que é evidente que a reflexão do Sr. Deputado João Almeida é demasiado relevante e eu acho que ninguém se atreve a dizer que as referências que ele fez têm um grande grau de razoabilidade. Coisa diferente é depois o que é que, perante essas dúvidas, o saber se o tempo não é demasiado curto, ainda assim se vai tentar, mesmo que se possa não conseguir, é um outro exercício. É evidente e o Governo sabe isso. Não é? O Governo anunciou como urgente isto em janeiro de 2016, legitimamente, e faz parte das suas, porque foi uma iniciativa política sua e não deve ser responsabilizado mais do que isso, foi a sua opção, teve este processo a tramitar durante anos, 3. E, portanto, o próprio Governo mostrou-nos como isto é complexo e eu diria, a ser concretizado, seria provavelmente a mais estrutural das intervenções ou uma das mais estruturais das intervenções que teríamos feito legislativas nesta comissão, o que provavelmente mostra que ser pouco avisado para essa e as reflexões do Sr. Deputado João Almeida relevantes. De qualquer forma, são reflexões que eu acho que ele deixou aqui em tempo esta primeira abordagem, já tinha transmitido, aliás, na discussão na generalidade, que eu acho que pode ser uma questão que devemos discutir no início do trabalho. Só para comentar também um aspecto que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, eu percebo a intenção de procurar aproveitar os grupos de trabalho. Eu diria que haverá, aquilo que vai na nossa cabeça para já, a realizarem-se audições, há um conjunto de audições que são de tal forma relevantes que teriam sempre que se realizar aqui, não é? E, portanto, isso não teria nenhum problema. No máximo dos máximos, iríamos para um sistema misto. Mas pronto, outra vez é uma questão, eu diria que, dada a essência e a estruturalidade do que aqui, ou os partidos vários que propuseram propostas de alteração, tiveram iniciativas legislativas ao longo da legislatura, tiveram, também eram igualmente estruturais, isto teria, provavelmente merece um tratamento dominantemente feito nesta comissão. Finalmente, esqueci-me que ia dizer, já não interessa, também já falei demais.
Bem, ficou de qualquer forma, ficou claríssima a posição do Sr. Deputado. Resulta então adiado este ponto para a próxima reunião. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei número 197, que assegura a execução na ordem jurídica interna, o regulamento, o UE 2017-2402, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada. Sr. Deputado João Paulo Correia, adiamento.
Não. Ia sugerir, se não houvesse nenhuma proposta de encaminhar esta PPL para o Grupo de Trabalho, estabelecer como prazo de apresentação de propostas de alteração a próxima sexta-feira, ou melhor, desta sexta-feira a uma semana, que será dia 28, sim. Sim, o São João é no próximo fim de semana, é isso, tem razão.
Senhor Presidente, parece... Pois, que não já... é um pouco extemporâneo, Senhor Presidente. Não nos opomos, parece-nos uma boa metodologia. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Mesmo na ausência do Sr. Deputado, eu faço sempre essa referência. É verdade ou não, Sr. Deputado Bartal? Será enviado por escrito, conforme a exigência do Sr. Deputado Paulo Sá. Mas muito bem, ficam fixados então as propostas de alteração até ao dia 28 deste mês. Vamos considerar 16 horas a data, o horário limite para a apresentação de propostas de alteração. Muito bem, entramos em outros assuntos, não é propriamente um outro assunto, mas na próxima semana, dia 26, nós temos a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças, prevista para as 10 horas, quarta-feira, dia 26. Foi agendado para as 9 horas a audição do Sr. Ministro no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, na sequência de um relatório apresentado pelo CDSPP. Eu já falei com a Presidente da Comissão, a Presidente da Comissão informou que a grelha seria 10 minutos de intervenção inicial do Sr. Ministro e 5 minutos por grupo parlamentar com resposta, o que significa que isto dá 60 minutos exatamente. Logo, muito provavelmente, não estarão terminados os trabalhos às 10 horas. É talvez, se calhar, mais razoável eu alterar para as 10h30. É melhor alterar a audição do Sr. Ministro para as 10h30 e depois exigir mesmo o cumprimento desse horário. Os deputados da quinta comissão estão convidados a participar. Efetivamente, a Comissão de Assuntos Europeus já vamos... Muito bem, temos aí o requerimento. Muito bem, a Comissão de Assuntos Europeus começou a desencadear uma audição conjunta, eu opus-me a uma audição conjunta, porque as audições da COFMA fazem-se na sequência da aprovação de propostas na COFMA e não na CAI, não é a CAI que aprova uma audição conjunta. De qualquer forma, serão todos os deputados da COFMA convidados a participar nos trabalhos. Nós não recebemos o requerimento do CDSPP, mas eu enviarei um mail, os serviços enviarão um mail com o requerimento que entrou na CAI, vamos pedir à CAI o referido requerimento para que tomem conhecimento. E vamos alterar então para as 10h30 de dia 26, a audição do Sr. Ministro das Finanças. Sr. Deputado Paulo Sá.
Aproveitando a deixa, há mais alguma audição que esteja marcada, confirmada, para as próximas 2-3 semanas? Só para nos organizarmos também, que são semanas muito intensas.
Só temos as regimentais, que terminam com a do ministro dia 26, e audições que estão em curso, o respectivo agendamento, designadamente o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a diretora-geral da AT. Não estão confirmadas. Muito bem. Muito obrigada. Nós iremos remeter a lista também de todas as audições que faltam realizar, sejam as de plano de atividades, sejam as de requerimentos apresentados ou...
Essa até foi distribuída, recentemente.
Essa lista foi distribuída há pouco tempo.
Temos essa informação, agora, faltava era a informação, foi está, isso que perguntei, se alguma delas sim, estava sim. Já confirmada.
Está desatualizada e, portanto, agora seguirá atualizada. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Estava só a ver uma oportunidade, que uma vez que o Estado de Estados Unidos Fiscais estará certamente com o Ministro, eu não sei qual é a grelha que resulta do requerimento e se o Estado de Estados Unidos Fiscais tem ou não que estar na CAI, mas se nós podíamos fazer a audição do Estado de Estados Unidos Fiscais à mesma hora que o Ministro está na CAI.
Excelente sugestão.
É o requerimento, não é nosso, não sei sobre o que é, confesso.
São os dois, o requerimento que foi fundido relativamente às intervenções da PSP.
Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho muito bem, mas isso implicaria quebrar uma regra de cortesia. Se o Partido Socialista sugere quebrá-la, nós por nós tudo bem, porque até achamos que é quem responde com responsabilidade máxima neste caso, mas que é o Secretário de Estado ser o último dos ouvidos. E não é? E, portanto, se nós temos as associações IAT para ouvir antes, a não ser que seja fazível na terça-feira, mas acho que há jornada.
Às jornadas parlamentares não é possível. O que será possível é, então, tentar a diretora da AT e as associações, exatamente.
As associações, porque é uma hora mais contida, a diretora da AT pode demorar mais tempo.
Muito bem, mas também podemos tentar para depois do plenário, não é? No dia 26. Temos pouco tempo, Sr. Deputado, temos pouco tempo. Muito bem. Estão então encerrados os trabalhos. Muito obrigada.